nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Roraima se aproxima dos 15 mil casos de coronavírus e das 300 mortes por Covid-19. Terça-feira, 30 de junho, último dia para quem faz parte dos grupos prioritários se imunizarem contra a gripe. Último dia também para prestar contas com o Leão. Termina hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Sancionada a lei que institui auxílio financeiro para o setor cultural em todo o país. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Muito boa tarde para você, agora em Boa Vista, meio-dia e 40. Eu sou Vanderleia Ferreira, estou ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e você também pode nos acompanhar pelo Facebook Rádio 93 FM RR. Oficialmente, Roraima já tem registrado aí 14.641 casos de coronavírus e 283 mortes. 153 estão em investigação. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz mostra que Roraima está entre os 12 estados brasileiros com a maior concentração de mortes por Covid-19. A pesquisa foi realizada até o dia 13 de junho. Rafael Lima tem os detalhes.
Número de mortes por coronavírus tem crescido de forma exponencial nos últimos 30 dias. De acordo com o levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, Roraima está entre os estados com maior concentração de mortes. Até o momento, foram confirmadas 283 e outras 152 estão em investigação. Ainda segundo o levantamento, nenhum estado apresentou uma diminuição na transmissão do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa de incidência e mortalidade da Covid-19 em Roraima é quase duas vezes maior do que a média nacional. Para a Fiocruz, medidas de relaxamento do isolamento social podem agravar os impactos da pandemia, principalmente nos locais com uma curva de contaminação e óbitos em crescimento, como é o caso de Roraima. Os dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde apontam que mais de 40% das mortes causadas pela Covid-19 em Roraima são de pessoas com 70 anos ou mais. E esses números aumentam à medida que a idade avança. A infectologista Noelle Mioto explica que ainda não se sabe qual a razão exata para que a doença seja mais perigosa para os idosos.
Nós ainda não temos uma explicação exata pela razão do coronavírus ser uma doença mais grave entre os idosos, mas muito provavelmente isso deve estar associado com uma própria fragilidade do sistema imune nessa faixa etária e as eventuais outras doenças que essas pessoas possam ir acumulando ao longo dos anos.
O levantamento considera ainda que o aumento de casos pode se prolongar por um período indefinido. Para o governo do estado e a prefeitura de Boa Vista, que é onde existe a maior concentração de casos em Roraima, o pico de contaminação pelo Covid-19 acontece desde o dia 20 de junho. Em uma publicação no Twitter, a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, explicou que possivelmente o município tenha chegado ao ápice e que agora entra em um período chamado platô, que é quando a alta de casos se mantém por um determinado período. A previsão, segundo Tereza, é que o platô se mantenha até pelo menos o fim do mês de julho. Enquanto não há uma resposta concreta de quando tudo isso vai passar, o melhor a se fazer é ficar em casa. Reportagem Rafael Lima.
Dos quase 15 mil casos de Covid-19 em Roraima, recuperados da doença somam aí 4.370 pacientes. Quem está comigo agora ao vivo aqui no estúdio, né, do Jornal da 93, é o Josué Ferreira do portal Roraima em Tempo, que vamos falar exatamente sobre esses números que vêm crescendo dia a dia, né, Josué? É uma preocupação. E a pesquisa também que revelam aí que até final de agosto nós vamos estar nos aproximando aí ou passando dos 50 mil casos de coronavírus em Roraima. Situação preocupante.
Boa tarde, Vanderleia. Boa tarde a todos. Sim, a gente tem falado muito dessa questão do coronavírus, a curva crescente, e agora a gente se depara com o que realmente o Rafael trouxe na reportagem, que é essa estabilidade ali de número de novos casos e número de mortes também. Então isso é muito preocupante. E a gente tem falado muito dessa questão na capital. Por isso que o Roraima em Tempo trouxe, né, agora, começou ontem, nós estamos trazendo uma série de entrevistas com os prefeitos dos municípios do interior. Porque se na capital a gente já sente esse impacto, nesses municípios, nessas localidades interioranas, a situação às vezes é mais delicada, principalmente em Rorainópolis e Pacaraima, que são municípios de fronteira, e se tem uma concentração muito grande de casos.
É uma série de 14 reportagens, né? Você começou essa semana a fazer essa série de reportagem e segue aí até semana que vem?
Isso, possivelmente dure 3 semanas, né? Todo dia sai uma reportagem, uma entrevista com algum dos prefeitos desses 14 municípios. Ontem nós publicamos de Caracaraí, a prefeita Socorro Guerra disse que a cidade já está em colapso, que não tem recurso financeiro e que não sabe como vai lidar com a situação a partir desta semana. E ela pediu ali, fez um apelo às autoridades, um apelo ao governo de Roraima, aos parlamentares federais também, para que destinem verbas ao combate do coronavírus, porque ela não sabe o que pode acontecer daqui para frente.
Nessa situação toda que você está avaliando, né, e buscando informações para essas reportagens, qual é a situação mais crítica do estado? Qual é o município mais crítico hoje? Quais?
Vanderlei, a situação de Pacaraima é muito preocupante, principalmente por questão de fronteira, mas existem alguns municípios onde o número de casos é muito grande comparado com a população.
Cantá, por exemplo.
Cantá tem muito caso, São João da Baliza ali no sul também tem muito caso. Hoje nós trouxemos a realidade de Iracema. Iracema foi o último município a registrar caso ali no dia 15 de maio. Hoje a gente chega 45 dias depois, com mais de 140 casos, né? Então, é uma situação muito... Quase 140 casos, perdão. Então, é uma situação muito preocupante de Iracema, porque num curto período de tempo, você tem um boom de casos. E aí, você precisa procurar alternativas, né? Contratar mais pessoal, buscar comprar testes e medicamentos. O prefeito, inclusive, conversou com a gente e ele disse que essa é uma dificuldade também enfrentada pela gestão, que é encontrar fornecedores, porque existe uma alta demanda. Todos os municípios procuram abastecer as farmácias e os postos.
E a gente sabe que a responsabilidade de enviar material, principalmente testes, é do estado. Esses municípios, os prefeitos, estão recebendo os testes necessários para atender a demanda?
Caracaraí, por exemplo, disse que recebeu apenas 100 testes, Vanderleia. E existe também uma dificuldade para esse material chegar a outros municípios. Parece-nos uma realidade de todos, né? Conversando com alguns os prefeitos com quem nós já conversamos. Essa é uma realidade, parece que constante. E os prefeitos ali precisam se desdobrar para conseguir encontrar, né? A gente sabe, por exemplo, a prefeita disse que agora está tendo uma espécie de corrida do interior para a capital em busca de testes e medicamentos, né, para tratar a Covid-19.
A gente sabe que existiu aquela situação da prefeitura de Boa Vista não receber, né, os testes do estado, né, entrou com a medida judicial, foi favorável ao município e mesmo assim a prefeitura não conseguiu receber e para não deixar a população desassistida, a prefeitura teve, então, que fazer a compra desses testes, né? E pelas informações que nós temos, até hoje, a prefeitura não recebeu ainda esses testes que deveriam ter sido entregues após a decisão judicial.
Inclusive, o Roraima em Tempo publicou uma matéria mostrando que o estado alega para a justiça que não tem testes, não tem como fazer. Além disso, Vanderleia, o prefeito Jairo, a gente vai escutar agora ele falando, principalmente ainda da falta de consciência das pessoas, né? Porque você tem um número de casos crescente, mas ainda falta as pessoas entenderem a complexidade e a gravidade da pandemia de coronavírus. Vamos ouvir o que o Jairo Souza disse para a gente, para o Roraima em Tempo.
Esse vírus não é uma coisa fácil se lidar com ele, porque ele abala muito o psicológico das pessoas e muitas das vezes há uma certa discriminação, até por parte da própria pessoa mesmo, de estar infectada, de não procurar auxílio, mas dentro do possível, acredito que não só aqui em Iracema, como todo o município está fazendo, todo mundo está fazendo o que pode. Tenho certeza que não tem nenhum gestor que não faça, porque não quer, às vezes não faz tudo o que quer, por falta de recurso, por falta de fornecimento mesmo. Então a gente está tendo uma dificuldade no fornecimento de materiais, de medicamentos, porque a demanda é muito grande e a procura, A procura, na verdade, é muito grande, então se torna uma demanda também grande. A gente está passando por esse problema também. E a forma de conscientizar as pessoas também tem que ser bem importante. Infelizmente, muitas pessoas ainda não se deram conta do problema que o mundo está passando, mas... como eu, muita gente, acredito, todos têm fé em Deus que isso passa. E nós estamos trabalhando como a gente pode aqui.
Pois é, nós ouvimos aí então o prefeito de Iracema, né, o Jairo Souza, né, que falou com o Roraima em Tempo, falando exatamente, Josué, sobre essa responsabilidade, né, que nós temos, nós cidadãos temos, em ajudar a combater o vírus, fazer com que o vírus pare de circular, né?
A prefeita Socorro Guerra ontem também trouxe esse mesmo relato, Vanderleia, de as equipes estarem atuando de casa em casa, muitos desses profissionais estão se infectando pelo coronavírus, mas o que se percebe ainda são festas clandestinas, são aglomerações em determinadas regiões um pouco distante, né, da sede dos municípios. A gente viu, né, a própria prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, publicando um vídeo falando dessas aglomerações. Então, ainda é uma situação muito grave
hoje, e que precisa se combater. Hoje, inclusive, no centro da cidade, nós verificamos, né, acompanhamos um vídeo nas redes sociais, o centro lotado, lojas de forma clandestina, né, abertas. Então, é uma situação que depende, principalmente, da consciência, porque falta de informação não é. É impossível, tantas mortes que nós estamos acompanhando no mundo inteiro, não só em Boa Vista, em outros estados, não é possível que as pessoas ainda não entenderam a importância do isolamento social.
É por isso que todos os prefeitos sempre, com quem a gente falou até agora, têm reforçado a questão do isolamento social, Vanderleia, justamente para tentar evitar a propagação do vírus. Então, ainda é aquela mensagem, né? Fique em casa, tente ficar em casa, se não conseguir ficar em casa, saia seguindo aquelas recomendações de saúde, use máscara. Muitas pessoas não usam máscara, então é uma situação ainda preocupante que precisa dessa conscientização.
É outra questão importante, principalmente no fim de semana, né, que é onde acontece das pessoas ingerirem bebida alcoólica, e aí, alcoolizadas, as pessoas sequer dão conta, né, da importância de usar máscara, né?
Justamente.
Então é uma situação que realmente precisa aí da conscientização e da ajuda das pessoas, né? Porque sem a ajuda das pessoas nós não vamos conseguir sair da situação que, infelizmente, nós estamos hoje. Não adianta a gente só cobrar do poder público e não fazer a nossa parte.
Verdade, Vanderleia.
Josué, por enquanto, obrigada. Daqui a pouquinho você volta, né? Porque nós temos aí outros assuntos para falar, inclusive sobre o processo do governador Antônio Denário, que deve ir, uma das ações deve ir a julgamento amanhã.
Isso mesmo, Vanderleia.
Agora em Boa Vista, 12:52. Hoje é o último dia para quem faz parte dos grupos prioritários tomarem a vacina contra a gripe. Os postos de saúde do município atendem até às 18h. 4 unidades seguem com horário aí estendido até às 20h. A UBS Dr. Silvio Leite, São Vicente, Equatorial e Lupércio Lima. O Hemocentro de Roraima continua convocando doadores para abastecer o estoque de sangue da unidade. Nesse mês de junho, durante a campanha Junho Vermelho, houve mais de 700 doações. Mas para manter o Hemocentro abastecido, essas doações precisam ser feitas regularmente. Miriam Faustino.
Atualmente, 60 mil pessoas estão registradas no Hemocentro, mas apenas 30% desse total mantém o calendário de doação em dia. Nos últimos meses, por causa da pandemia do coronavírus, o Hemocentro sofreu uma queda de 60% no número de doações. Mesmo com as doações realizadas durante a campanha Junho Vermelho, a unidade precisa agora manter o ritmo. O Hemocentro precisa de reforço no estoque com todas as tipagens, em especial as negativas, para atender a demanda dos hospitais do estado. A assistente social da unidade, Márcia Kelly, fala sobre a importância da doação.
Quem precisa de sangue depende da generosidade da população. Infelizmente, não existe um paliativo, né? Não é como um medicamento que possa ser substituído. Dessa forma, ela é fundamental que todos tenhamos consciência da importância que é e a necessidade que nós temos de ajudar quem precisa de uma doação de sangue. É um procedimento que não é demorado, o doador ele vai passar por processos de triagens, né? E a coleta, ela é feita de mais ou menos 450 ml de sangue. É uma quantidade que o corpo repõe em até 72 horas.
Atualmente, as doações estão sendo realizadas por agendamento para evitar aglomerações por conta da pandemia. O telefone para fazer esse agendamento é o 98404-9593. Repetindo, 98404-9593. Para doar, é preciso estar bem de saúde, ter dormido por pelo menos 6 horas e ir bem alimentado. Para quem teve a Covid-19, o diretor do Hemocentro, Isaías Magalhães, faz recomendações.
As recomendações para doação de sangue com relação à prevenção para o coronavírus são as seguintes. Quem entrou em contato com alguém suspeito ou confirmado tem que aguardar 2 semanas para poder doar sangue. Se a pessoa, por acaso, adquirir o coronavírus, ela pode voltar a doar sangue 1 mês depois da cura. Depois da doação, se apresentar febre ou sinais e sintomas do coronavírus, tem que informar o Hemocentro para que a gente possa tomar as providências com relação à sua bolsa.
O intervalo mínimo entre uma doação de sangue e outra é de 2 meses para os homens e de 3 meses para as mulheres. O Hemocentro fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 ao meio-dia e de 1h30 às 6 horas da tarde. Miriam Faustino para o Jornal da 93.
Vale lembrar que quem vai doar precisa apresentar um documento oficial com foto. Em Boa Vista, meio-dia e 56 minutos. Eu vou para um breve intervalo comercial, volto a seguir com mais notícias para você.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93. 93 FM. Muito mais qualidade no ar. Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Em Boa Vista, meio-dia e 59 minutos. Na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, termina o prazo para solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. A data está prevista na lei que criou o benefício, porém, o governo federal, que já cogitou aí mais 3 parcelas do auxílio, não deve prorrogar o prazo. O Ministério da Cidadania, pasta responsável pelo benefício, apenas informou que a data prevista em lei será mantida e não há nenhuma previsão de alteração. Quem ainda quiser receber ajuda federal terá que correr. O benefício foi criado para ajudar quem teve a renda afetada pela pandemia da Covid-19. Podem solicitar o auxílio de R$ 600 os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. Para solicitar o benefício, é preciso baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, disponível de graça para qualquer tipo de celular. Para os microempreendedores individuais, uma das obrigações é a entrega da declaração anual do MEI e o prazo para entrega, assim como o da declaração do Imposto de Renda, está próximo do fim, então fique atento.
Um dos assuntos do momento é a entrega da declaração do Imposto de Renda e o prazo que está chegando ao fim. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Mas para quem é microempreendedor individual, será que o procedimento é o mesmo? A entrega da declaração anual no Simples Nacional é um procedimento obrigatório para quem é microempreendedor e também teve o prazo prorrogado até o dia 30 de junho por conta da pandemia. O Simon Briglia é empreendedor e já fez a sua declaração bem antes do prazo final. Para ele, fazer esse procedimento é importante para saber como está a saúde financeira da sua empresa.
Logo quando saiu a obrigação, né, já me manifestei em questão de declarar. Eu mesmo fiz a minha, né, que eu tenho uma noção de conhecimento técnico para essa área, e eu fiz. A gente precisa de organização. Tudo que é organizado tem sido a ver com bons olhos. As pessoas não entendem que ter uma PJ acha que é meio que bagunçado por ser MEI e tudo mais, mas não é dessa forma. Eu optei por ter essa organização. Eu separo minhas contas da pessoa física ou da pessoa jurídica. Por mais que MEI não seja considerado pessoa jurídica, eu gosto de tratar dessa forma. Tento manter essa divisão, tento manter sempre essa divisão. Eu acho que a organização leva a uma boa saúde financeira, né?
Mas quem ainda não fez a sua declaração não precisa se preocupar, já que ainda dá tempo. Para fazer esse procedimento, basta entrar no site receita.fazenda.gov.br/simplesnacional. Depois disso, o interessado deve procurar a aba Serviços e em seguida clicar no item Faça sua declaração anual do faturamento. O contador Rai Kleber explica que o microempreendedor que deixar de enviar a sua declaração pode ter grandes prejuízos, como, por exemplo, o pagamento de multas.
A declaração anual do Simples Nacional, ela é feita direta no portal Empreendedor ou no Simples Nacional. E o não envio dessa declaração, ele pode lhe gerar uma multa no valor de R$50 ou 2% sobre o faturamento informado na sua declaração. Você enviar fora do prazo, você já fique ciente que vai gerar uma multa de R$50 ou de 2% sobre o seu faturamento ali informado.
O empreendedor precisa ter o número do CNPJ e o valor total do faturamento do ano anterior. Todo microempreendedor que tiver CNPJ ativo até o dia 31 de dezembro de 2019, mesmo que esteja com faturamento zerado, deve apresentar a declaração nos prazos definidos para que não ocorram multas. Reportagem Rafael Lima.
É, até o momento, o último dia de entrega da declaração, a Receita Federal recebeu em torno de 62 mil declarações do Imposto de Renda da pessoa física e isso representa aí 94% do total esperado pela Receita Federal. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje uma lei que institui o auxílio financeiro de R$3 bilhões para o setor cultural devido à pandemia de Covid-19. O valor será repassado em parcela única a estados e municípios responsáveis pela aplicação dos recursos. O texto prevê o pagamento de 3 parcelas de um auxílio emergencial de R$600 mensais para os trabalhadores da área cultural, além de um subsídio para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas e também organizações comunitárias. Esse subsídio mensal terá o valor entre R$3 mil e R$10 mil, de acordo com critérios estabelecidos pelos gestores locais. Em contrapartida, após a reabertura, os espaços beneficiados deverão realizar atividades a alunos de escolas públicas, prioritariamente, ou para a comunidade de forma gratuita. Não poderão receber o benefício espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera. E o PROCON Assembleia está fazendo um alerta aos consumidores sobre compras feitas pelo telefone ou pela internet com entrega em domicílio, principalmente em relação a medicamentos e alimentos perecíveis. Uma lei do governo federal que está em vigor impõe, até o dia 30 de outubro, algumas regras durante a pandemia do Covid-19. Uma delas é o arrependimento da compra do qual o consumidor tem direito. O diretor do PROCON Assembleia, Jonathan Rodrigues, explica que é preciso ter bastante atenção antes de realizar qualquer compra.
O consumidor, ele só vai poder, não é que ele vai ser obrigado a ficar com o produto. É porque o direito de arrependimento dele é assim. Às vezes eu só não gostei do produto. Às vezes o produto não... às vezes aconteceu uma situação, eu tive uma conta, eu vou desistir, vou devolver. Esse benefício, ele está acessado agora nos produtos de delivery. Porém, se ele apresenta um vício, um defeito, ele tem o direito normalmente de exigir.
Pois é, importante ressaltar também que essa medida que impõe aí algumas regras vale até, pode terminar, aliás, até o final do mês de outubro. Aulas teóricas para obtenção da carteira de habilitação agora vão poder ser feitas à distância. A modalidade foi autorizada pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, em virtude da pandemia da Covid-19. A ideia é facilitar a vida de quem está tirando a CNH, evitando atrasos no processo. Mas atenção, isso não isenta as aulas práticas de direção, que são obrigatórias. Dessa forma, os centros de formação de condutores ficam autorizados a realizar as aulas teóricas, caso o candidato tenha interesse. Vai ser obrigatória, ao início e ao fim da aula, a validação do rosto do instrutor de trânsito e dos candidatos, além do monitoramento da permanência na sala de aula virtual durante a explicação do conteúdo, dentre outras exigências. E os interessados em fazer o concurso para agentes e penitenciários, aliás, para agentes penitenciários em Roraima, tem até o dia 23 de julho para fazer a inscrição. São 423 vagas e os salários podem chegar aí a R$ 4.400 mensais com jornada semanal de 40 horas. A inscrição deve ser feita no site institutocp.org.br, onde também está disponível o edital. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 27 de setembro. Mais de 6 mil candidatos ao concurso da Polícia Civil, cancelado em 2019, ainda não solicitaram a devolução das taxas de inscrição. O prazo encerra nesta semana. O valor ainda a ser devolvido é de R$ 1 milhão. Miriam Faustino.
O
pedido da devolução do dinheiro pelos Correios encerra nesta quinta-feira, dia 2 de julho. Até o momento, mais de 23 mil candidatos foram restituídos. Outros 6.200 ainda não fizeram a solicitação. Segundo a Polícia Civil, após o encerramento do prazo estipulado, será lançado um edital para ressarcir os candidatos que não procuraram as agências para fazer a solicitação. Ainda conforme a polícia, será feito um levantamento para identificar os candidatos que não solicitaram essa devolução e, em seguida, a VUNESP, organizadora do certame, vai avaliar qual trâmite a ser adotado para o ressarcimento. Depois de 5 anos, se o candidato não solicitar essa devolução, o recurso será destinado ao Fundo de Modernização, Manutenção e Desenvolvimento da Polícia Civil. O valor das taxas que ainda não foram devolvidas soma R$1.033.000. Após diversas polêmicas envolvendo o certame, cancelado em fevereiro de 2019, as taxas de inscrição só começaram a ser devolvidas em janeiro deste ano e também apresentou problemas no início. A devolução é realizada por meio de vale postal eletrônico dos Correios e mesmo após 1 ano de espera pelo ressarcimento, os candidatos enfrentaram muitos problemas. O candidato Joelmir Mota, por exemplo, enfrentou dificuldades em conseguir o código da organizadora do concurso para então solicitar o dinheiro de volta.
Eu entrei em contato com a VUNESP através de um e-mail que eles disponibilizaram e eles me responderam depois de algum tempo, dizendo que o número do Vale Postal estava disponível ali. Porém, o número do Vale Postal nunca aparecia. E eu entrei novamente em contato e não obtive resposta. Isso lá no finalzinho, no começo do ano de 2020. Agora em junho, chegou uma mensagem dos Correios dizendo que eu teria direito ao ressarcimento das inscrições. E aí sim chegou o número de vale postal. É muita falta de informação, falta de clareza na hora de fazer a devolução.
O Antônio Silva, que também se inscreveu no concurso, conta que conseguiu sacar o dinheiro logo no início, mas precisou de paciência.
Depois de mais 1 ano aí, do governo enrolando para pagar a gente, ainda teve uma longa espera na fila dos Correios, que tinha muita gente, todo mundo querendo dinheiro, e quando chegou na minha vez não tinha mais o dinheiro em caixa no Correio para pagar. Depois de muito tempo, com paciência, eu consegui reaver o meu dinheiro, né?
À época da inscrição do concurso, as taxas variavam de 120 a 260. Ao todo, o valor a ser devolvido ultrapassava os R$5 milhões. Lançado em 2018 pelo governo de Sueli Campos, o certame ofertava 330 vagas e foi cancelado no governo de Antônio Denário, sob a justificativa de cortar gastos por conta da crise financeira do Estado. No mesmo período, Denário decretou calamidade financeira. O cancelamento gerou frustração entre os 30 mil candidatos que criaram uma comissão representando os inscritos para cobrar do governo a suspensão do certame em vez do cancelamento. À época, o concurso da Polícia Militar também havia sido cancelado, mas após protestos, o governo voltou atrás e seguiu com o certame que até hoje não foi concluído. O concurso da Civil permaneceu cancelado. À época, o governo ainda chegou a divulgar que faria um novo edital em tempo oportuno, edital esse que só foi lançado agora em junho, com 400 vagas para a Polícia Penal. Reportagem Miriam Faustino.
Em Boa Vista, 1h11, nós vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos a seguir com mais notícias.
Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93. Para ficar bem informado, Jornal da 93. Jornal da 93.
Em Boa Vista, 1h15. O julgamento da ação que pode cassar os mandatos do governador Antônio Denário e do vice Frutuoso Lins está marcado para esta quarta-feira, às 3 horas da tarde. A sessão será online e transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube. A ação deveria ter sido julgada no último dia 15, mas as advogadas de acusação estavam com o novo coronavírus, ficando, portanto, impossibilitadas de participarem da sessão. A ação contra a chapa de Denário e Frutuoso foi proposta no final da eleição de 2018 pelos partidos PSDB e Democratas. Antônio Denário e o vice estão sendo acusados de crimes de abuso do poder econômico, o famoso Caixa 2 e compra de votos. E aqui comigo no estúdio para comentar sobre isso, ao vivo, Josué Ferreira, do Jornal Roraima em Tempo. Boa tarde para você de novo, Josué.
Boa tarde, Wanderleia. Boa tarde a todos mais uma vez. Nós tivemos acesso a alguns documentos que mostram, principalmente agora, nessa ação que vai ser julgada amanhã, que algumas empresas de Roraima fizeram impulsionamentos, tentaram ajudar a campanha do então Antônio Denário, para conseguir levar o nome dele ali, principalmente nas redes sociais, nesse ambiente virtual. E essas empresas, né, de pessoas próximas ao governador agora, fizeram isso, e a acusação diz ter provas que mostram isso. Lembrando, Vanderlei, que esse tipo de situação, né, de empresas patrocinarem ou fazerem doações para campanhas eleitorais, não pode desde o ano de 2015, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que essas normas eram inconstitucionais. A lei, então, das eleições enaltece esse entendimento e aí proíbe qualquer tipo de doação de campanha por empresas, por pessoas jurídicas. E segundo as advogadas de acusação do PSDB e do Democratas, isso ocorreu nessa situação com o governador Antônio Denário. E é por isso que elas estão pedindo aí, os partidos estão pedindo a cassação da chapa e posteriormente a destituição do cargo.
Na verdade, são 4 processos, né, Josué? Amanhã será um dos processos.
Isso, amanhã a gente tem essa ação, né, por Caixa 2. Seriam essas doações. O que é o Caixa 2?
É o mais
dois?
Grave. É a situação mais grave.
É a situação, uma das situações mais graves, que é justamente isso. A gente conversou com a Paula Camila, que a gente vai colocar daqui a pouco o que ela disse pra gente, que a situação mais grave seria supermercados que estamparam ali o número do candidato em panfletos nos valores de produtos para tentar ajudar na campanha de Antônio Denário. Então, toda essa situação está narrada nos autos do processo e sustentam essa ideia da acusação dos partidos. Vamos ouvir, então, o que a Paula Camila falou para o Roraima em Tempo.
O mais interessante é essa reunião, essa união de forças do grupo empresarial roraimense, que se reuniram antes das eleições para escolher o seu candidato e decidiram apoiar. E esse apoio foi observado durante todo o pleito eleitoral, através da promoção do candidato, através da realização de eventos, do impulsionamento no Facebook, a empresa do próprio candidato, que contratou inserções para promover o candidato, e quando acionados na justiça, justificaram que seria propaganda da própria empresa. Só que os produtos anunciados, eles não tinham relação com o objeto social das empresas. E por isso a justiça condenou. Foram cerca de R$15 mil para o candidato, a rádio que veiculou as inserções. E um dos mais graves foram duas redes de supermercados que veicularam uma maciça propaganda com os décimos 17 em toda a capital roraimense. Isso foi algo que gerou repercussão nacional. E a justiça de Roraima condenou a R$30 mil cada supermercado.
Pois é, nós acabamos de ouvir aí a Paula Camilo, ela que é advogada do PSDB, né, entrevista ao jornal Roraima em Tempo. Josué, lembrando que o julgamento foi adiado duas vezes, exatamente porque as duas advogadas estavam aí com coronavírus, né?
Vanderlei, o que é interessante a gente lembrar também nessa ação de Antônio Denário. Esse processo mudou de relator no ano passado. O desembargador Leonardo Cupelo declarou suspeição, disse que não podia mais julgar esses feitos. Então, a saída dele das ações fez com que houvesse um novo remanejamento das ações para outros relatores. Então, isso acabou atrasando o andamento dos processos. Então, esse processo também, por compra de votos, né, e abuso de poder, vale lembrar que tem um pendrive, né, sendo avaliado também.
Tem a questão das famílias também, né?
Que estão nesse pendrive, justamente. O Roraima em Tempo teve acesso ao laudo pericial desse pendrive e lá constam listas e planilhas que demonstrariam, né, esses gastos ilícitos de campanha. E todo esse material também está nos autos do processo. No ano passado, a acusação voltou a pedir uma nova análise desse equipamento. Na época, o Ministério Público também concordou, mas como havia trocado de relator e duas vezes nessa ação, acabou que o juiz entendeu que não era preciso uma nova perícia, porque isso demoraria ainda mais o andamento do processo, né? Então, esse pendrive que foi apreendido na época pela Polícia Civil é refutado. O Roraima em Tempo também teve acesso à defesa da chapa Antônio Denário nos autos do processo. Ele disse que a Polícia Civil não tinha essa autonomia, né, para fazer essa diligência, porque como se trata de crimes, possíveis crimes eleitorais, deveria ter sido feito pela Polícia Federal. Então, é um material grande, abrangente, né, tem muitas provas apresentadas pela acusação, ali tudo isso que a Paula narrou para a gente, que leva a entender que houve sim uma ajuda de empresas nessa campanha de Antônio Denário.
É, aí a gente divulga que amanhã acontece esse julgamento dessa ação e as pessoas devem estar pensando, o que poderá acontecer? Pode ser que tenha um pedido de vistas aí, né, Josué?
Justamente, Vanderlei, a gente pode ter alguns dos juízes da Justiça Eleitoral pedindo mais tempo, né, para avaliar, como já ocorre em diversas ações eleitorais. É, mas também pode haver a aceitação da denúncia, né, o entendimento por parte dos juízes.
Se houver essa aceitação dessa denúncia, o que, que pode acontecer?
Ele pode ser condenado à perda do mandato, né? E aí a gente tem uma nova fase.
Mas ele pode recorrer.
Aí pode recorrer no cargo. Então,
é um todo processo trâmite longo, né?
Até conseguir chegar no fim da ação, né? Porque aí depois você recorre, tem embargo de declaração, aí você apresenta mais recursos, depois você pode ir para uma instância superior. Então, são processos muito demorados. E aí, como eu disse, a troca de relator no ano passado, né, lembrando que foi uma troca criticada por interlocutores ouvidos pelo jornal ali do próprio TRE, que não entenderam o porquê dessa mudança, sendo que o relator já estava com o processo há um tempo, né, avaliando aquelas situações, e inesperadamente ele anunciou a suspeição e disse que não podia mais julgar os feitos, e aí teve toda, como eu já falei, esse remanejamento das ações para outros relatores.
E o Roraima em Tempo tem acompanhado aí, desde que foi dado entrada nas ações, tem acompanhado todo o desenrolar do processo, né, até inclusive hoje, né, uma publicação do Roraima em Tempo falando exatamente dessa situação das empresas, né, Josué?
Justamente, a gente tem acompanhado, a gente vai acompanhar amanhã, acho que não só o Roraima em Tempo, mas
quem
a imprensa como um,
né,
todo, a população como um todo também vai estar acompanhando, porque se trata do governador do estado, né, e isso tudo em meio à pandemia de coronavírus, né? A gente já percebe uma crise política, uma instabilidade no governo que foi contornada por alguns acordos, né? E agora a gente tem mais essa situação da Justiça Eleitoral, que pode resultar ou na cassação ou na rejeição da denúncia, né? As advogadas acreditam que o material que tem é bastante sustentável e que pode ajudar, sim, nessas acusações. Lembrando que as advogadas também falam, Vanderleia, que esse caso de Roraima é algo inédito. Por quê? Porque se trata justamente do julgamento dessas doações que não podem ser feitas. São doações de empresas para a campanha de um candidato e que elas acreditam que o Tribunal Regional Eleitoral pode se tornar um exemplo, né, no julgamento desse tipo de caso, ou seja, de doações ilícitas de empresas para a campanha. Então, elas acreditam que isso também pode pesar na hora do julgamento, que é justamente tornar o Tribunal Regional daqui um exemplo para os tribunais regionais de todo o país.
Vamos acompanhar, então, amanhã e aguardar o resultado da sessão, né? Que deve ser longa, né, Josué?
É, deve ser longa. A gente já percebe que alguns julgamentos eleitorais de políticos locais, né, julgamentos até recentes, demoram um tempo, às vezes entram pela noite com ali defesa e acusação defendendo seus lados. Então, a gente vai acompanhar assim de perto para ver o que vai resultar dessa ação. E lembrando que as outras ainda vão ser julgadas, né, Vanderlei? A gente tem, Denário não é um caso único, a gente tem outros políticos também que respondem a mais de uma ação na justiça e que acabam que pedem, às vezes, para unir essas ações em um só processo. No caso do Denário, a gente vê uma divisão, né? Você consegue unir, às vezes, algumas ações porque elas têm ou o mesmo teor ou levam a investigação para apenas um lado, mas em alguns outros casos isso não ocorre, o desmembramento ocorre. Então, tem, por exemplo, 4 processos com 4 relatores, com 4 julgamentos. Então, o caso de Denário difere um pouco disso e a gente vai acompanhar, porque além dessa ação, existem outras, como você mesmo disse, tramitando na Justiça Eleitoral.
Tá certo, então, Josué, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da 93. Amanhã, com certeza, você volta aí para a gente estar comentando também novamente sobre esse processo, já que a ação vai ser julgada, está marcada para ser julgada amanhã às 3 horas da tarde.
Obrigada, Vanderleia.
Agora em Boa Vista, 12h25. A Polícia Federal cumpriu hoje no Amazonas 20 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão temporária de investigados por fraude e superfaturamento nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus no estado. A ação investiga compras superfaturadas de respiradores, direcionamento na contratação de empresa, lavagem de dinheiro e montagem de processos para encobrir os crimes que teriam sido praticados com a participação direta do governador do estado, Wilson Lima. As medidas foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, e inclui o bloqueio aí de bens que chegam a quase 3 milhões de reais. No esquema identificado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, o governo do estado comprou com dispensa de licitação 28 respiradores por meio de uma importadora de vinhos e nesse contrato a suspeita de superfaturamento é de quase 500 mil reais. Os equipamentos vendidos pela importadora foram adquiridos de uma empresa fornecedora de equipamentos de saúde por 2 milhões e meio e revendidos no mesmo dia por quase 3 milhões ao estado. E preocupado com o risco de nuvem de gafanhotos que está na Argentina entrar em território brasileiro e prejudicar produtores no sul do país, o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União hoje portaria de medidas emergenciais a serem aplicadas caso a praga chegue no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Entre as medidas previstas figuram recomendações gerais para o uso de agrotóxicos e o uso de mecanismos de controle a serem distribuídos, comercializados e também utilizados caso a praga chegue realmente ao país. Nos últimos dias, milhões de gafanhotos invadiram cidades e fazendas de parte da Argentina, formando verdadeiras nuvens de insetos. Embora não representem aí um risco direto para os seres humanos, os gafanhotos, em grupo, podem causar grandes prejuízos econômicos, devorando plantações em questões de horas. Embora o fenômeno tenha aí ganhado destaque internacional quando a nuvem de gafanhotos já ameaçava cruzar as fronteiras da Argentina com o Brasil e com o Uruguai, ele não surgiu de uma hora para outra do nada. Desde 2015, especialistas argentinos estudam o crescimento acelerado desta população. Agora em Boa Vista, 12h27, o Jornal da 93 termina aqui. Só lembrando a você que a produção foi da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho tem a edição de hoje do Jornal da 93 disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também no Cashbox. A você, obrigada pela sua audiência. Boa tarde para você.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.